Informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos com a boa notícia na região de fronteira. O Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Agrovila do quilômetro 26 é reinaugurado em Brasileia. Vamos conferir com Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia reinaugurou o Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Agrovila do quilômetro 26, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da terceira idade e a promoção de qualidade de vida dos idosos do município. A cerimônia contou com a presença do prefeito Carlinhos do Pelado, da Secretária Municipal de Assistência Social, Sully Guimarães, da Secretária Municipal de Planejamento, Gorete Bibiano, dos vereadores de Jair Sul Américo e Lucélia Borges, além de servidores municipais, idosos atendidos pelo centro e moradores da comunidade. Atualmente, Brasileia conta com dois centros de convivência da pessoa idosa, sendo um na área urbana, coordenado por Marlúcia Lopes, e o outro na Agrovila do quilômetro 26, sob a coordenação de Mirtes Ferreira. Juntos, os dois espaços atendem 260 idosos, sendo 167 na unidade da cidade e os outros 93 na Agrovila. Os participantes desenvolvem regularmente atividades de integração social, educação física, fisioterapia, palestras educativas e momentos de lazer, além de participarem de encontros e intercâmbios com grupos da melhor idade de outros municípios acrianos e até de países vizinhos como Bolívia e Peru, fortalecendo os vínculos sociais, a troca de experiências e a integração cultural. Durante a reinauguração, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou que investir na pessoa idosa é garantir respeito e reconhecimento a quem ajudou a construir a história do município de Brasileia. A prefeitura também disponibiliza uma van para garantir o transporte dos idosos nos dias da atividade e durante os eventos de integração promovidas pelo município. Entre as ações mais aguardadas pelos participantes está o tradicional Forró dos Idosos, realizado mensalmente, alternando entre o centro da cidade e a unidade da Agrovila do quilômetro 26, fortalecendo a convivência e a alegria e também a socialização entre os participantes. As ações desenvolvidas pela gestão municipal seguem os princípios do Estado da Pessoa Idosa, assegurando direitos, dignidade, prioridade no atendimento e promovendo o envelhecimento mais ativo, saudável e com qualidade de vida para os idosos de Brasileia. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação.
Mostra Cultura leva arte e saberes da floresta ao palco em Tarauacá. A reportagem é de Jefferson Dourado.
A cidade de Tarauacá recebe nesta quinta-feira, dia 10 de julho, a Mostra Cultural Teatros da Floresta, reunindo arte, cultura e troca de experiências entre comunidades indígenas e universidade. O encontro será realizado às 14h no Teatro Municipal José Potiguara e marca o encerramento da oficina promovida na Terra Indígena Igarapé do Caucho. A programação contará com apresentações das cenas criadas pelos participantes da oficina, além de trabalhos desenvolvidos por estudantes do curso de teatro e do mestrado de artes cênicas da Universidade Federal do Acre. A mostra também terá a participação especial da atriz pesquisadora Elaine Cardim de Lima, professora da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, ela realiza pesquisa de pós-doutorado na UFAC sobre ancestralidade, memória e o trabalho vocal inspirado na floresta amazônica. O projeto Teatros da Floresta foi selecionado pelo edital Rouanet da Juventude do Ministério da Cultura, com patrocínio master da Shell Brasil Petróleo. A iniciativa promove oficinas de formação artística em comunidades indígenas e tradicionais dos estados do Acre, Rondônia e Amazonas, fortalecendo o diálogo entre saberes da floresta e as artes cênicas. Após passar por Tarauacá, Feijó, Porto Velho e Lábrea, o projeto seguirá para a terra indígena Nuquinim, em Manso Lima, dando continuidade às ações de valorização da cultura e da juventude amazônica. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E a gente começa falando de esporte local. Olha, o Independência e São Francisco decidem a classificação, a decisão do campeonato acreano sub-20 nesta quinta-feira. O duelo de volta das semifinais será disputado na Arena da Floresta, em Rio Branco, daqui a pouquinho às 18 horas. No confronto de ida, o Independência chegou a abrir 2 gols de vantagem, mas o São Francisco conseguiu arrancar um empate por 3-3. Mesmo assim, por conta da segunda melhor campanha na primeira fase, o tricolor de aço tem a vantagem de jogar por um novo empate para ir à final. São Francisco, por outro lado, apenas a vitória interessa. Esse será o terceiro duelo entre os times no estadual da categoria. Na primeira fase, o Independência venceu por 1-0.
E a França é a primeira semifinalista da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, a seleção francesa venceu do Marrocos por 2-0 em Boston, pelas quartas de final, e garantiu classificação entre as quatro melhores equipes do Mundial. Com o resultado, a França aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica para conhecer seu adversário na semifinal. As quartas de final continuam nesta sexta-feira com Espanha e Bélgica. No sábado, a Noruega enfrenta a Inglaterra, enquanto a Argentina encara a Suíça para definir os outros semifinalistas da Copa do Mundo de 2026.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa, e boa noite.
Obrigado, Jonathan, boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, hoje palma.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana.
Maravilha. essa graça aqui, perdido me encontrou, estando cego tu de ver, Cristo me
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui comigo e eu também estar aqui com você. E espero que possamos seguir juntos até o final e que ao final você esteja plenamente satisfeito por ter ouvido essa palavra e alguma coisa dentro de você tenha realmente mudado. A razão de estarmos aqui é contribuir para que haja mudança na sua vida, haja crescimento espiritual, porque quando há crescimento espiritual, há mudança, com certeza, ok? Vamos lá então, vamos meditar. Amados, hoje nós vamos orar primeiro, né? Como a gente faz toda noite. Vamos, eu falo noite, irmão, mas é finalzinho de tarde, começa às 18 horas, né? Então, está anoitecendo em alguns momentos, no outro já está escuro, mas o fato é que no final da tarde, início da noite, nós estamos aqui todo dia. Vamos lá então, vamos orar. Papai querido, em nome de Jesus, nós louvamos a ti, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos nós estamos, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade, o domínio e o reino, hoje e para sempre. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Pai, o Senhor absoluto, Senhor de tudo e de todos. E diante de ti, um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Sim. Um dia, todo joelho se dobrará. Os céus e a terra estarão de joelhos diante do grande rei. E nós estaremos lá, Pai, alegrando, dobrando os nossos joelhos com a maior alegria, para testificar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Então nós entregamos em tuas mãos, Senhor, a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouve agora, de cada um dos meus ouvintes. E não só a nossa vida pessoal, mas também a vida da nossa família, nossos filhos, marido, esposa, pais, mães, irmãos, toda a nossa parentela, nós colocamos diante do Senhor neste momento. Também os nossos companheiros de trabalho, os nossos contatos, os nossos irmãos da congregação. Apresentamos também os demais pastores desta cidade, os líderes religiosos. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre todos, a tua luz resplandeça em cada coração. Que o Senhor nos guarde livre de todo mal. Abençoe também as nossas autoridades constituídas, para que nelas seja encontrado, Senhor, algum traço de justiça, de honestidade, para aplicarem bem os recursos públicos e não apenas dos seus interesses pessoais. Ajude, meu Deus, aquele que está tentado ao suborno, que desista, dê a ele, Senhor, escape, ajude, para que a vida dele seja mudada, a vida dela seja mudada. Meu Deus, abençoe-nos a todos. Guarde-nos dos ataques das trevas, guarde-nos das impurezas do nosso coração, ajude-nos a lançar fora tudo aquilo que desagrada o teu coração, a fim de que possamos, a cada dia, Senhor, viver para te agradar o teu coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu oro ainda por aqueles que estão enfermos, Pai, que a tua bênção seja sobre eles, que a unção do Senhor, que é o poder que despedaça todo jugo, venha agora, Senhor, sobre esta vida, sobre esta pessoa, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo libertação, trazendo a cura física e espiritual, a cura mental, emocional. Que essa pessoa, Senhor, seja livre, liberta de todo tormento, de todo medo, de toda ansiedade, de toda doença, do câncer, das doenças mais difíceis e também das dores de cabeça, das dores mais simples. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre elas, destruindo todo jugo, tudo aquilo que impede essa pessoa de viver uma vida mais tranquila, mais saudável. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos lá agora, vamos meditar. Hoje eu quero falar com vocês, o meu tema hoje é o nosso tema, né, irmão? O verme carmesim, desculpem, e o cordeiro da cruz. Nosso texto é principal, nosso texto principal está em Salmo 22, verso 1, e também o verso 6, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Isso é no verso 1. No verso 6 diz assim: mas eu sou verme e não homem. Desculpe, irmãos. Eu sou verme e não homem. Vergonha dos homens e desprezado pelo povo. Então, queridos, hoje nós vamos contemplar um pouco mais das impressionantes profecias da paixão de Cristo que estão exatamente neste Salmo, o Salmo 22, que é, entre os estudiosos, considerado um Salmo messiânico, isto é, ele aponta para Jesus. Lembrando que Davi, quando escreveu esse Salmo, ele realmente estava passando por sérias dificuldades, ele estava vivenciando esta realidade. Mas Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos depois que Davi escreveu o Salmo. Então Jesus nasceu e veio trazer a mensagem do Evangelho e passar por essa mesma situação. Lembrando que o tema é o verme carmesim e o cordeiro da cruz. O Salmo 22 foi escrito por Davi, como eu já falei, né, no momento em que ele estava realmente passando por sérias dificuldades. Mesmo assim, o Espírito Santo revelou detalhes impressionantes sobre o Messias, sobre Jesus, que viria, como eu já falei também, 1000 anos depois. E, na verdade, quando nós lemos esse Salmo, a gente só diz: Deus meu, por que me desamparaste? A gente pensa que é só uma interrogação que pode estar ali no coração dele, mas na verdade era um brado, um grito de dor, um gemido, né? Davi diz que passava as madrugadas sem gemidos, né, as noites sofrendo, né? E, na verdade, séculos depois, essas mesmas palavras sairiam dos lábios do Senhor Jesus pendurado lá na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos ver mais sobre isso um pouco à frente. Então, o que parecia ser um grito de derrota era, na verdade, o anúncio da maior vitória da história, que era o brado de Jesus lá na cruz. Mas, no meio de tudo isso, tem uma expressão ainda mais surpreendente. Qual é ela, irmãos? Mas eu sou verme e não homem. Porque o Messias, veja que aqui quem escreveu foi Davi, mas ele estava se referindo não apenas a ele, mas se o Espírito Santo, movendo Davi, profetizou a respeito do Messias. Então, por que que o Messias seria comparado a um verme? O que Deus queria nos ensinar através dessa figura? Então, hoje, daqui em diante, nós vamos ver mais um pouco sobre essa imagem, né, que aponta para o amor sacrificial de Jesus Cristo. Quando eu falo amor sacrificial, irmãos, é o sacrifício que Jesus fez por amor a nós. Quando Jesus estava crucificado, Marcos 15:34 registra da seguinte forma: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava simplesmente expressando o sofrimento. Aqui ele estava identificando-se com o cumprimento da palavra profética do Salmo 22. Aquele salmo inteiro apontava para ele. E irmão, é interessante que você leia, não dá tempo a gente ler aqui, mas leia aí na sua casa, onde você estiver, depois o Salmo 22, que você vai ver que... E aí você compara com... Pode ler o capítulo 15 de Marcos, que ele vai falar sobre isso também. Você vai ver que há muitas semelhanças entre esses dois capítulos bíblicos, né? Então, observe aqui algumas coisas que acontecem nos dois textos, no Salmo 22 e no Marcos 15. Veja: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, balançam a cabeça assim, negativamente, em sinal de desaprovação, né? O Salmo 22, 7. Marcos 15, 29 diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Veja que está exatamente usando as mesmas expressões. Mas o Salmo continua. No 22, 16, ele diz: traspassaram-me as mãos e os pés. E mais à frente, e no 18, ele diz assim: reparto entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Marcos 15, 24 diz assim: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes. Tudo estava acontecendo exatamente como Deus havia anunciado. Nada era acidente, nada estava fora de controle. Como eu te digo hoje, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, nada está fora do controle de Deus. Às vezes, irmãos, a gente fica revoltado com Deus. Às vezes a gente diz: Deus, eu não entendo por que está acontecendo, eu não entendo. O Senhor me abandonou, o Senhor não me ama mais, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não me ouve, o Senhor não me atende. Eu falo, o Senhor não me ouve, não responde. Irmãos, nós precisamos... Ontem eu falava sobre esse texto aqui na igreja. E o que nós precisamos, de fato, irmãos, é ter a consciência de que nós não podemos viver por sentimentos com relação a Deus. Nós temos que viver pela fé. E a fé ultrapassa os limites. E, irmão, se a fé fosse se basear em sentimentos, estava todo mundo prejudicado, né? O que nós temos que viver é conforme a nossa fé. Se você ora e parece que não saiu do lugar a oração, primeiro examine o seu coração. A Bíblia diz que se o homem tiver brigado com a mulher e orar, a oração dele não vai subir. Né? Veja essas coisas. Primeiro examine o seu coração. Se está tudo ok, então, e você está orando e Deus não dá um sinal, não move nada, pode ficar tranquilo porque ele está ouvindo e ele está cuidando. Sabe, tudo que Deus faz, irmão, eu entendo assim, que tudo que Deus faz com relação à nossa vida é cuidando de nós, procurando o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não entende, ele está cuidando no modo dele e não no nosso. Né? Então, mais à frente, ele fala no versículo mais importante, porque ele diz, eu não sou homem, eu sou um verme. Mas esse verme, irmão, não é qualquer verme. No termo, desculpem, no termo original, no hebraico, esse verme, eu não sei como é que pronuncia isso, tá, irmãos? Mas é tola, tola. Então, ele não se refere a qualquer verme, refere-se ao inseto do qual se extraía uma valiosa tinta escarlate, que era utilizada muito no mundo antigo. A cor carmesim era associada à realeza. Lembra que os reis, os papas, os padres usam o carmesim, que é aquela cor? Agora tem os que usam mais o roxo, né? O lilás, né? Mas o Vaticano usa muito essa cor vermelha ainda, os romanos usavam, porque era uma cor de distinção, e essa cor era extraída exatamente da tinta que saía desses vermes, desses insetos. Então, a cor carmesim, a cor carmesim era utilizada exatamente para tingir essas roupas, para dar aquele sentido de pompa, de suntuosidade, de realeza, né? Curiosamente, a própria palavra usada para o verme tornou-se também a palavra usada para a cor que hoje nós conhecemos como carmesim, ou mais depois, o vermelho. Na verdade, o Espírito Santo estava apontando para alguém que seria esmagado para produzir uma marca vermelha de redenção. Segundo as ilustrações de alguns pregadores, irmãos, isso que eu estou pregando aqui, eu quero dizer para você que essa ideia, isso aqui, eu não aprendi sozinho, já aprendi com outras pessoas. No sábado passado, uma prima minha me mandou um vídeo falando sobre isso aqui. Eu fiquei tão impressionado que eu resolvi trazer para vocês, levei para a igreja e estou trazendo aqui para vocês também. Ok? Então, o que é que acontece com a fêmea desse verme? Quando ela está para depositar os ovos, ela sobe numa árvore, fixa-se ali na madeira para depositar os ovos. Então, ela, depois de estar presa ali na madeira, ela entrega a própria vida para proteger a próxima geração. Ao morrer, ela libera uma substância vermelha que cobre os seus filhotes. Os descendentes carregam sobre si a marca produzida pelo sacrifício da mãe. Agora, é interessante observar também, irmãos, que essa mãe, quando ela se fixa ali nas paredes da árvore, ou melhor, na casca da árvore, ela é envolvida por uma capa, né? Do corpo dela é formado tipo um casulo. E ali dentro ela espelha os ovos, ela desova. Ou libera os filhotes, eu não sei como. Eu sei que durante 3 dias esses filhotes ficam comendo da carne da mãe deles. Vão destruindo ela lentamente. Ao final de 3 dias, e eles são branquinhos quando nascem. Ao final de 3 dias ela explode. E aí sai uma substância, essa substância vermelha, que cobre os filhotinhos de vermelho. E pronto, aqui eles levam aquela marca para o resto da vida. Né? Então, é interessante isso, né? É importante a gente observar que existe um paralelo muito grande entre a vida desse animal e Jesus Cristo pregado lá na cruz do madeiro. Veja que Jesus foi pregado, o verme entrega a sua própria vida. Ele vai lá, ele sabe que não volta mais, que aquela é a última ação dele, ele está indo para a morte. Mas ao tempo em que ele está morrendo, ele está liberando a vida para os seus filhos. Ele está garantindo a sua continuidade geracional. É tremendo, né? E assim, se Jesus não tivesse morrido, irmãos, Deus não teria gerado filhos e filhas como nós, que foi a partir do sangue de Jesus, do sangue derramado lá na cruz, que nós fomos purificados de nossos pecados e podemos nos tornar um dia filhos e filhas de Deus só porque Jesus se ofereceu lá na cruz em nosso lugar. Então Jesus se entrega voluntariamente. O verme produz uma marca vermelha. Jesus derrama seu sangue precioso. Os filhotes recebem a cobertura. Os salvos recebem redenção. Os descendentes carregam a marca do sacrifício. Os cristãos carregam a marca da cruz. Que retrato maravilhoso do Evangelho, não é verdade, irmãos? É interessante observar, queridos, que Jesus foi esmagado para nos dar vida. A respeito disso, o profeta Isaías declarou, mas ele, Jesus, né, claro que Isaías foi 750 anos antes de Cristo, depois de Davi, mas ainda antes de Cristo, 750 anos, mais ou menos. E ele também viu, Deus abriu os olhos dele e ele viu no futuro. E ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi esmagado, ferido, humilhado, esmagado, irmão, no sentido mais moral, no sentido de que, na verdade, nenhum osso dele foi quebrado, a Bíblia diz isso, mas fizeram de tudo com Jesus, acabaram com a moral dele, com tudo, destruíram a reputação dele, mesmo assim ele venceu, ele foi abandonado pelos homens. Tudo isso para que nós recebêssemos vida. O sangue derramado no Calvário não foi um acidente, foi o preço da nossa redenção. A respeito disso, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz assim, sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não fomos comprados por dinheiro, não fomos comprados por obras, por mérito próprio, nós somos comprados pelo sangue do Filho de Deus. E isso tem que ficar muito claro para todos nós. Quer dizer, quando nós temos essa consciência, então se aplica muito bem no nosso coração aquilo que eu falei lá no início, não sei se vocês lembram, mas que nós não temos que viver pela emoção, nós temos que viver pela fé, e a fé não anda segundo as circunstâncias, mas segundo o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Mesmo quando a gente não ouve Deus, mesmo quando a gente fala e Ele não responde, Ele está cuidando, Ele está fazendo alguma coisa interessante para nos livrar do mal, para nos atrair mais para perto dele. Então, quando o verme carmesim morria, irmão, carmesim é a mesma coisa que vermelho, tá bom? A marca vermelha permanecia. Da mesma forma, a marca do sangue de Cristo permanece eternamente sobre os seus redimidos. Permanece realmente eternamente sobre nós, né? No Egito, Deus ordenou, e aquele sangue, o sangue do Cordeiro Pascal, né? Vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo, desculpe, que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Isso é a Páscoa. Yeah. O juiz passava por causa do sangue. Desculpe, irmãos, está complicado aqui o negócio. O juiz passava por cima por causa do sangue. Na casa que não tinha o sangue, o juízo entrava, o anjo da morte entrava lá e matava o primogênito do Egito. Não somos salvos hoje porque somos melhores. Não somos salvos porque somos religiosos. Não somos salvos porque pertencemos a uma igreja, mas porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo afirma em Efésios 1:7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nossa esperança está no sangue que nos redimiu. Nossa paz está no sangue. Nossa paz está no sangue. Nossa reconciliação está no sangue. Nossa salvação está no sangue. Tudo passa pelo sangue. Eu costumo dizer, irmãos, que tudo passa pela cruz. Pelo que Jesus fez por nós. Pelo sangue ali derramado em nosso favor. Na cruz, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Santo de Deus carregava o pecado do mundo. Aquele que nunca pecou assumia a culpa dos pecadores. Paulo declara: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Jesus Cristo experimentou a separação que nós merecíamos. Ele suportou o castigo que era nosso. Ele carregou a condenação que estava sobre nós, para que pudéssemos ser chamados filhos de Deus. A respeito disso, o apóstolo João declara: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Ele foi rejeitado para que fôssemos recebidos. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Ele foi abandonado para que fôssemos adotados. Que coisa maravilhosa, né? Então, o que nós podemos concluir daí, irmãos? O Salmo 22 começa com um grito de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Mas termina em triunfo. O sofrimento não foi o fim, a cruz não foi a derrota, a morte não teve a última palavra. Aquele verme, irmãos, ali, o verme do Salmo 22, aponta para Jesus no Calvário, aquele que se entregou no madeiro por nós, derramou seu sangue, né? Aquele que deixou sobre seus filhos a marca eterna da redenção. Mas hoje o Senhor continua chamando homens e mulheres para debaixo dessa cobertura. O sangue ainda tem poder, a graça ainda está disponível, a cruz ainda salva, e o Cristo que morreu também ressuscitou. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento. Aproxime-se da cruz, confie no Salvador, receba o perdão, receba nova vida e permita que a marca do sangue do Cordeiro seja a marca eterna da sua história. Se você já recebeu a Jesus, continue firme, continue crendo que Ele é exatamente quem a Bíblia diz que Ele é. Confie nele, não desista, porque verdadeiramente Ele é justo, fiel e verdadeiro. Aí você diz: pastor, mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu ouvi essa palavra e acreditei nela. Eu abro meu coração para ti e te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E me ajude a andar daqui em diante debaixo da cobertura do teu sangue, como um verdadeiro salvo, como filho de Deus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos, aqueles que oraram, se oraram com fé, com um coração sincero, Jesus entrou no seu coração. Procure uma igreja onde a Bíblia é ensinada e vá congregar, ok? Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor que não vai. Difusora.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Túnel do Tempo.
A viagem ao passado.
O passado de volta.
Túnel do Tempo.
Túnel do Tempo.
Difusora.
Difusora.
Listening to the sound of my
tears.
Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years are gone by. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes.
Dream of something wise.
Turn around.
Every now and then I get a little bit helpless. I'm lying like a child in your
turn
arms.
Turn around.
Every now and then I get a little bit angry. I know I've got to go and
try. Turn
around. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your
turn
eyes.
Turn around. Right on.
Every now and then I fall apart.
Turn around. Right on.
Every now and then I fall apart. And I need you more tonight. I need you more than ever. If you only hold me tight, we'll be holding on forever. We'll only be making it right. Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the night. Love is like a shadow on me all the time.
All the time.
I do what you do. I'm always in the dark. Living in a power that can't get out of spots. I really need you tonight.
Forever's gonna start tonight.
Forever's gonna start. Once upon a time, I was falling in love. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time, there was light in my life.
Now there's only love in the dark.
Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
day, a total eclipse of the heart. Once upon a time, there was a light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Difusora.
Depois de tantas garrafas abertas, de tanto choro pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão,
você ressurge da cinza, sua fatu cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada falando de amor. Abertas de tanto choro pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão.
Você ressurge da cinza, sua foto cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor.
Sem me esconder atrás de um dia.
gente pode sorrir. Juro que vou me conter.
Se eu sou tão ruim assim igual você me vê, se realmente eu sou um bosta, se eu faço tudo, tudo errado toda hora. E lá no fundo eu sei que você sabe tudo. Eu tô apostando no nosso futuro, tô dando meu sangue pra gente tá junto. Será que é só medo? Eu parecia tão bom pros seus defeitos. Ou será que você acha que me valorizando você vai dar pra eu voar? Eu vou me achar e te largar. Mal cê sabe que fazendo isso aumenta um risco que cê quer evitar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar o seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, rumo pão pra você. Já parou pra pensar como vai ser? Se eu empinar a carroça e te fazer descer, se eu te amo não vai segurar, seu choro não vai comover. Você sabe que fazendo isso aumenta o risco que se quer evitar. Já parou pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, o seu choro não vai comover. Pra pensar como vai ser se eu empinar a carroça e te fazer descer? Se eu te amo não vai segurar, seu choro não vai comover. O ruim tá indo embora, rumo pão pra você. O ruim tá indo embora, rumo pão pra você.
A gente não tinha nada, mas o nosso nada